Bem, senhoras deputadas e senhores deputados, eu acho que nós poderíamos começar a nossa reunião. Temos quórum, já entraram e saíram. Vamos começar com as informações, porque às 10h30 temos uma audição e para não perder tempo, para ver se às 10h30 começamos. Das informações, gostava de dar a seguinte informação. Vai ser pedida a prorrogação de prazo para a apreciação na generalidade dos projetos de lei relativos que procedem à alteração da regra que regula as técnicas de procriação medicamente assistida. O prazo já terminou para a prorrogação, não se evoluiu. Temos que pedir mais uma prorrogação para continuarmos a discutir este diploma. Também informar que no dia entre 17 e 21... de junho, está cá uma delegação de deputados com o Presidente do Parlamento de Timor, de São Tomé, e como muitos deles são dos assuntos sociais, pediram uma audição com a Comissão de Saúde. Como isto é no dia 19, que é o dia da nossa reunião, nós faríamos a primeira hora de assuntos e às 11 horas, se estivessem de acordo, receberíamos a delegação de deputados de São Tomé. 19 de junho, quarta-feira. Há aqui também um convite que veio de um encontro nacional de avaliação da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens no ano 2012, que se vai realizar em Ouro, em Fátima. E, portanto, mando aqui o convite aos senhores deputados, para quem quiser estar presente, no dia 30 de maio, 30 e 31. É já esta sexta-feira. E passaríamos agora, penso que, à ordem de trabalhos. Nas informações, nenhum dos senhores deputados tem informação a prestar. Não tem. Temos a apreciação da ata número 93, de última reunião. Alguma objeção? Está aprovada. Vamos passar agora ao ponto 3, que é discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição de Rosa Maria Silveira Gonçalves, ex-diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve 2. Sobre a reorganização dos cuidados de saúde no Algarve. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Presidente, este requerimento que o Bloco de Esquerda apresenta vem um pouco na sequência da audição que realizámos com o Senhor Presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve e vem na sequência da reorganização que está em curso dos hospitais naquela região. Penso que da audição que tivemos aqui percebemos a importância e o impacto da reorganização que se vai iniciar. Nesse sentido, parece-nos que é sempre importante para a Assembleia da República, nomeadamente para esta Comissão, ouvir as opiniões daqueles que, embora não estejam em lugares de decisão política, de alguma forma deram um grande contributo para o serviço público, neste caso o serviço de saúde, e têm opiniões sobre os processos em curso. Tendo em conta a relevância do papel da doutora Rosa Gonçalves, que aliás é unanimemente reconhecido na região do Algarve, o seu papel após o 25 de Abril na construção do Serviço Nacional de Saúde, e tendo em conta também o facto de ter saído de um lugar de chefia e da importância que tinha naquela região, pensamos que a Comissão só teria a ganhar dirigindo um convite e, senhores deputados, sublinho a palavra convite à doutora Rosa Gonçalves para que viesse à nossa comissão partilhar das suas opiniões e da sua visão sobre os serviços de saúde e a sua organização na região do Algarve, com a importância que essa região também tem e as características próprias no contexto nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Helena Pinto. Senhor deputado Manuel Pizarro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente todas as senhoras e senhores deputados. Eu faço já uma declaração de interesse. Eu conheço a doutora Rosa Gonçalves, que aliás nomeei em 2009 diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento, Algarvio, uma zona do país onde a prestação de cuidados de saúde é muito dificultada pela carência de profissionais. Enquanto no Sotavento, Algarvio, foi sempre possível colmatar a carência de médicos portugueses com o recrutamento de médicos em Espanha, isso não aconteceu na zona do Barlavento, Algarvio, onde houve muitas dificuldades que depois foram muito atenuadas com a vinda de médicos, sobretudo os médicos cubanos, mas que não deixaram de se fazer sentir, e reconheço o papel enorme que essa profissional tem na possibilidade de manter uma assistência adequada às populações e manter uma tranquilidade muito significativa nesse domínio. Eu acho que é muito útil que a Comissão a possa ouvir, no sentido de percebermos qual é neste momento a situação da prestação de cuidados e qual é a perspectiva que ela tem e a opinião que ela tem, para aferirmos, enfim, também com essas opiniões do terreno, aquilo que são as informações dos órgãos oficiais. Eu acho que é muito importante que estejamos disponíveis para ouvir todas as opiniões, e portanto, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PS acompanha o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu não conheço a doutora Rosa Gonçalves em causa, portanto, e a apreciação que nós fazemos do requerimento do Bloco de Esquerda não se relaciona naturalmente com a pessoa em causa, nem com o desempenho das suas funções enquanto dirigente da estrutura de saúde em causa. Não entendemos esta manifestação por parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda relativamente ao convite. Não percebia como é que se referia, sublinhando que seria um convite, porque isto, quer dizer, formalmente tem por base um requerimento do Bloco de Esquerda, que é aprovado ou não, e sendo aprovado é uma audição que é produzida aqui na Comissão de Saúde, quer dizer, não há convite, não é? Sob a forma de convite, a pessoa em causa será convidada a cá vir, mas, quer dizer, o formalismo, o enquadramento aqui na Comissão de Saúde é um requerimento do Bloco de Esquerda, e sendo aprovado é uma audição que é produzida não atingi, não percebi como é o sublinhado acerca do convite. Mas isso é uma questão de sumenos, portanto é uma questão relativamente secundária e lateral. Em relação à audição, eu tive cuidado de tentar perceber porque é que a doutora Rosa Gonçalves já não é diretora executiva do ACES Algarve 2. E aquilo que pude receber em termos de informação é que ela já não é a diretora, já não é a responsável por esse serviço, na medida em que terá solicitado a sua renúncia, portanto, por iniciativa própria, e na fundamentação do requerimento de renúncia, alegou motivos de ordem pessoal. Portanto, sendo motivos de ordem pessoal, eu vejo com alguma dificuldade o enquadramento neste requerimento do Bloco de Esquerda, porque um dos factos que vem fundamentado no requerimento é o facto da pessoa em causa ser uma ex-diretora, ou seja, eu presumo que entenderei que o facto de ter exercido essas funções e agora não as estar a exercer possibilitaria ou fundamentaria o requerimento do Bloco de Esquerda para que ela fosse ouvida na Comissão de Saúde. Ora, na medida em que a pessoa em causa foi exonerada a seu pedido, apresentando essa renúncia, e fundamentou essa renúncia, o requerimento de renúncia, alegando motivos de ordem pessoal, portanto, não alegou motivos de serviço, não alegou motivos de discordância, alegou motivos de ordem pessoal. Portanto, nessa medida, eu vejo com algum cuidado a apresentação destes requerimentos, porque, vejamos, mais do que a política, eu julgo que a administração pública tem que ter alguma estabilidade. E essa estabilidade na administração pública resulta naturalmente de uma cadeia hierárquica com graus de responsabilização diferenciados. Ora, nós tivemos aqui muito recentemente o Sr. Presidente da ARS do Algarve, julgo que por requerimento do Bloco de Esquerda, se não estou em falha, requerimento esse que visava que o principal responsável pelas estruturas de saúde e a prestação de cuidados de saúde no Algarve pudesse vir à Comissão prestar contas e elucidar os seus deputados e responder às dúvidas e às questões que os seus deputados tivessem. Dentro desta cadeia hierárquica, de facto, eu vejo que uma pessoa responsável obrigado, entre aspas, de prestar essas contas, sou Presidente da ARS do Algarve, que já aqui esteve, e eu não assisti a essa audição, reconheço, não tive essa possibilidade, mas que com certeza terá sido questionado sobre todas as dúvidas que existiram por parte dos seus deputados. Ora bem, eu queria só alertar que se nós começamos aqui a abrir audições na cadeia hierárquica, eu julgo que estamos aqui também a legitimar um procedimento que qualquer um dos grupos parlamentares, a partir de agora, se já teria legitimidade natural para o fazer, pelo menos fica bastante mais confortável perante um precedente e uma decisão tomada de podermos vir por aí abaixo, sem desprestígio, naturalmente, e, quer dizer, não quero fazer uma brincadeira de dizer que poderíamos acabar no porteiro, porque não tem comparação e é um trabalho tão digno como qualquer outro e tão necessário. Mas, Sra. Deputada, convenhamos, nós temos uma administração pública bastante grande, com muitos funcionários, com diferentes níveis e graus de responsabilidade e de direção e de exercício técnico das funções, e naturalmente que todos os funcionários têm, de acordo com os direitos constitucionais que existem, direito à sua opinião pública e política. Portanto, a partir daí, eu julgo que é muito tentador para alguns grupos parlamentares, no qual nos podemos incluir também o PSD, abrindo este precedente, que, por simpatia ou antipatia, possamos agora aqui produzir audições que podem ir começar no Sr. Ministro, que tem a obrigação de cá vir, de responder e de se responsabilizar, nos seus secretários de Estado, ir aos presidentes das ARS, que eu julgo que é perto do limite que a Comissão de Saúde deve produzir essas audições, e depois, quer dizer, podemos ir aos enfermeiros, podemos ir aos administrativos, podemos ir onde quer que seja, sendo que, naturalmente, que as classes profissionais têm formas de organização e de representatividade que lhes permitem ter voz também aqui na Comissão de Saúde. Portanto, eu vejo com alguma desnecessidade a aprovação deste requerimento. Julgo que quem deve responder pela organização e pelo funcionamento dos serviços é o Sr. Presidente da ARS do Algarve. E nós hoje, depois de concluir esta parte da Ordem de Trabalhos da Comissão de Saúde, teremos inclusivamente o Sr. Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, e que tem que vir cá, como o do Algarve cá veio, ciente de toda a informação e conhecimento e da responsabilidade de informar a Comissão de Saúde e de responder às questões dos deputados. Portanto, Senhora Deputada, muito francamente, em face de uma ex-diretora que já não está em funções, a doutora Rosa já não está em funções, que se demitiu do exercício das funções de direção que cumpria, por iniciativa própria, apresentando a sua renúncia e fundamentando essa renúncia em motivos de ordem pessoal, eu gostava de dizer, Sra. Deputada, que nós não acompanharemos este requerimento e votaremos contra este requerimento. Muito obrigado.
Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Dizer que o Partido Comunista Português acompanha este pedido, este da audição, e acompanha-o porque, de facto, o que se tem acontecido no Algarve, aliás, que é reflexo do que tem acontecido no resto do país, é que tem, de facto, assistido a uma degradação das condições dos cuidados que são prestados no Algarve e que a recente reorganização confirma esta degradação e provavelmente ainda vai aumentar. Este argumentário que o Sr. Deputado do PSD acabou por aqui de dizer, nesta longa exposição, mostra bem aquilo que tem sido a atitude do PSD de inviabilizar sistematicamente a audição, o debate. É importante nós ouvirmos, é importante ouvirmos o Sr. Ministro, é muito importante ouvirmos os secretários de Estado, as ARS, mas também é importante ouvirmos os profissionais, aqueles que diretamente estão junto dos utentes, diretamente sofrem na pele todos estes processos. E, portanto, escudar-se de que esteve cá a semana passada o presidente da IRS do Algarve e, portanto, todas as justificações foram dadas, é manifestamente uma atitude de não querer ouvir, de não querer discutir, de não estar atento àquilo que é a realidade. E por isso nós condenamos veementemente esta inviabilização do PSD nestas audições.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar sobre o requerimento? Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, muito obrigado. Muito bom dia, Sra. Presidente. Não vou tecer mais nenhuma consideração sobre o requerimento, porque já assumimos uma posição. Só queria, para esclarecimento, dizer ao Sr. Deputado do Partido Comunista que nós também temos direito à opinião. A nossa opinião é esta. Manifestámo-la com a nossa votação. E eu compreendo que faça o discurso que o PSD inviabiliza a realização sistematicamente, como agora me está a recordar, que inviabiliza sistematicamente a realização de audições. Sra. Deputada, eu compreendo que isso é um tipo de discurso que está entrosado, para usar uma linguagem futebolística, na forma de procedimento aqui da Assembleia da República de um alargado número de deputados. Mas deixe-me confrontá-la, Sra. Deputada, com a realidade. E a realidade não bate certo com aquilo que disse. Repare, a semana passada, como recordou, foi ouvido o Sr. Presidente da ARS do Algarve. Portanto, não foi inviabilizada a audição do Sr. Presidente da ARS do Algarve. Agora, permita-me dizer-lhe que nós temos direito a ter opinião. E na nossa opinião, o Sr. Presidente da ARS do Algarve é que tem que vir cá responder às questões e responsabilizar-se pelas decisões, pelos bons e maus resultados. E eu justifiquei e fundamentei a opinião que nós temos relativamente a este requerimento e a este tipo de audições. A seguir a esta reunião, a Sra. Deputada vai poder questionar o Sr. Presidente da ARS de Lisboa e Val do Tejo, o que também não bate certo com essa inviabilização sistemática que a Sra. Deputada alega que o PSD faz. E até lhe vou dizer mais, a seguir temos um outro requerimento do seu partido, do Partido Comunista, e eu reservo-me, quando estivermos a discutir esse requerimento, para expressar a nossa opinião e depois materializá-la no voto, percebe? Portanto, não está a bater muito certo esse tipo de discurso que a Sra. Deputada produz e aquilo que é a realidade. Agora, deixe-me dizer-lhe, é verdade, há audições que são propostas que nós votamos contra, temos direito à opinião, e a opinião, quando é contra, votamos contra, quando é a favor, votamos a favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais... Faz-se favor, Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei muito breve, até porque penso que já estamos em cima da hora. Só para dizer que o Bloco de Esquerda lamenta que, pelo aquilo que os senhores deputados já afirmaram, que a maioria não viabilize a aprovação deste requerimento. A intervenção do Sr. Deputado do PSD daria pano para mangas e para nós estarmos aqui a falar, sobretudo, sobre procedimentos, métodos, funções, atribuições, mas não temos tempo nem é o local próprio para entrar por aí. Só dizer que o Sr. Deputado não leu atentamente o requerimento do Bloco de Esquerda e, de facto, não percebeu porque é que eu sublinhei a palavra convite. É porque isto não tem nada a ver nem com cadeia hierárquica, nem com estabilidade da administração pública, nem com a renúncia, fundamentação pessoal, que já sabíamos pelo Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde, aliás, nada disso é invocado, isto tem a ver com outra coisa, tem a ver com o testemunho e a experiência pessoal de uma profissional reconhecida nesse aspecto. Bom, lamento que assim seja, mas pronto, atrás dos tempos, vêm tempos e outros tempos hão de vir, não é assim?
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este requerimento? Sra. Deputada Helena Pinto, fiquei de veras impressionada com a sua argumentação. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar então agora à discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Presidente do Infarmed sobre exportação ilegal e assegurar o fornecimento dos medicamentos necessários. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. O PCP apresenta este requerimento, trazendo este problema novamente aqui à Comissão. Nós sabemos que este não é um problema novo. Infelizmente, esta é uma situação que se tem vindo a registar nos últimos tempos e consideramos que, face às preocupações e face às dificuldades concretas dos utentes em adquirirem os medicamentos que necessitam, entendemos que era importante sabermos quais é que são os mecanismos e as medidas concretas que o Infarmed está a tomar para garantir, de facto, o fornecimento dos medicamentos que são necessários para o nosso país e, de certa forma, também que medidas é que estão a ser tomadas para combater esta exportação de medicamentos que não é permitida e que a lei já veda quando não estão garantidos, quando não está garantido o fornecimento do mercado nacional. De certa forma, o que nós gostaríamos, quando propusemos esta audição, é de certa forma perceber junto do presidente do Infarmed ter mais esclarecimentos, ter conhecimento concreto da situação que nós temos no nosso país, mas de certa forma podermos aprofundar com o Sr. Presidente do Infarmed, de facto, aquilo que está a ser tomado e aquilo que as medidas que podem ainda vir a ser tomadas para que possamos ultrapassar esta situação e para que se possa garantir em Portugal que os medicamentos que os portugueses precisam estão disponíveis nas farmácias.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre o requerimento? Se faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Obrigado, Sr. Presidente, para dizer que nós acompanhamos este requerimento. Eu, de facto, eu presto aqui até o meu testemunho profissional e eu nunca vi tal coisa. Hoje não se passa nenhum dia em que algum doente meu, por alguma razão, não me telefone a dizer que falta um medicamento X, um medicamento Y, um medicamento Z. Está instalada uma completa anarquia no fornecimento de medicamentos às farmácias. Eu não sei, eu a certa altura já não sei se a responsabilidade é dos laboratórios, se é dos distribuidores, se é das farmácias, mas se é do médico que prescreve medicamentos estranhos, mas eu prescrevo medicamentos mais ou menos habituais. A verdade é que está instalada uma confusão que eu nunca tinha assistido em quase um quarto de século de vida profissional enquanto médico, nunca tinha assistido a isto, e é necessário que o Infarmed nos dê explicações. Porventura podem ser explicações diferentes para cada uma das situações, mas é preciso perceber o que é que acontece numa circunstância que hoje em dia atormenta cotidianamente milhares de portugueses que chegam à farmácia e dizem: isto não existe, isto não existe, isto não existe, isto não se sabe quando é que vai voltar a haver. Eu acho que tem que haver uma explicação para esta circunstância.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Hoje até vem uma nota muito interessante, que para nós não é novidade nenhuma, que lidamos diariamente com as matérias da saúde, que inclusive a fatura com medicamentos desceu exponencialmente e, em movimento contrário, mas coerente com a política de medicamento que o Governo tem implementado nos últimos 2 anos, o consumo de medicamentos aumentou exponencialmente, colocando à volta das 200 mil embalagens. Eu acho que isto são muito bons sinais. E naturalmente que os grupos parlamentares da oposição não o reconhecerão, mas nós reconhecemos e estamos muito satisfeitos com a política do medicamento que tem vindo a ser desenvolvida e implementada efetivamente por este governo, e eu julgo que a maioria dos portugueses, mas isto é na base da presunção, também estará, porque tal como eu, mero cidadão e utente, vão às farmácias e compram os medicamentos a preços muito inferiores, mas substancialmente inferiores, o que são de facto ótimas notícias, este desenvolvimento da política do medicamento em Portugal. Em relação, portanto, vemos este requerimento sem qualquer tipo de drama, portanto, encaramos-o de uma forma perfeitamente normal, e vemos o requerimento para a audição do Sr. Presidente do Infarmed como um requerimento fundamentado e que faz todo sentido e tem todo o enquadramento. Não me apetece brincar muito e dizer que espero que, a seguir ao Sr. Presidente do Infarmed, não requeiram a vinda de um chefe de visão ou de um técnico do Infarmed, porque entendemos que o Sr. Presidente do Infarmed, perante dúvidas e a oportunidade dos esclarecimentos que ele tenha a prestar, é exatamente ele que tem que vir aqui à Comissão e tem que dar nota do mandato que está a exercer, dos resultados que está a obter e dar resposta às dúvidas e às questões dos deputados. Acho que é exatamente assim que se deve fazer. Portanto, senhora deputada do PCP, acredito que não é para contrariá-la, porque nós já tínhamos a nossa posição prevista anteriormente de a ter ouvido, mas nós votaremos a favor e vamos viabilizar este requerimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto.
Obrigada, Sra. Presidente. É só para dizer que o Bloco de Esquerda também acompanhará favoravelmente este requerimento.
Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o CDS também acompanhará pelos termos já expostos e porque entendemos que, de facto, o Infarmed pode vir esclarecer muitas dúvidas, porventura até alguns equívocos que estejam a circular.
Obrigada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Ai, Sra. Deputada Paula, desculpe, Sra. Deputada Paula Santos, eu achei que isto estava tudo tão consensual que não queria usar a palavra. Faz favor, faz favor.
Mas, Sr. Presidente, é mesmo muito, muito rápido, só para dizer que, e tendo ouvido as palavras do Sr. Deputado do PSD, registamos que parte da sua intervenção foi em relação a um problema ou a uma questão que nós aqui não trouxemos. Nós aqui trouxemos a questão da falta de medicamentos nas farmácias, não falámos, e falámos da acessibilidade dos medicamentos, tendo em conta este pressuposto e não as outras matérias, porque isso daria para outra discussão e teremos também, naturalmente, todo o gosto em discutir também esses aspectos que aqui referiu.
Vamos então agora passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora a distribuição para elaboração de parecer da proposta de lei 146/12, segunda sessão, que aprova a lei da investigação clínica. Senhores deputados, eu penso que esta lei já está agendada. Cabe ao PSD fazer o relatório com alguma urgência e é uma matéria que, de facto, é um bocadinho complexa. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma matéria para pôr na... Faz favor, porque a seguir vou chamar então o Presidente da ARS de Lisboa. Faz favor.
Senhor Presidente, queria só aqui relembrar que durante a audição do Presidente da ARS do Algarve, o próprio se disponibilizou para enviar a esta comissão o estudo, o relatório que tinha feito, que a ARS tinha feito sobre a questão da reorganização hospitalar do Algarve e que mandaria para a comissão, não teria nenhum problema. Nós registramos que já passou, salvo erro, duas semanas e esse estudo ainda não chegou. O que a senhora Presidente, o que eu queria solicitar é de facto reiterar o pedido para que o senhor Presidente da ARS do Algarve possa efetivamente concretizar o envio desse estudo conforme que assumiu em audição.
Sr. Deputado, eu informo que eu própria assinei um ofício solicitando o envio dos documentos e, portanto, parece-me que ainda não estamos em altura de reiterar o pedido, mas sim de esperar, visto que o ofício seguiu a semana passada. Não sei se a senhora deputada ouviu a minha informação. Estou a dizer, eu disse e repito, que eu própria assinei um ofício a solicitar o envio dos documentos. Mas como o ofício seguiu na semana passada, eu penso que não estamos à altura de reiterar o pedido, mas sim de aguardar mais uns dias, que eu espero que os documentos cheguem e que não precisemos de duplicar um pedido. Senhores deputados, sim, vamos então... assim que o Dr. Cunha Ribeiro estiver aqui na sala, dar início à audição que foi requerida pelo Bloco de Esquerda. Não sei se algum dos seus deputados, no entretanto, quer usar a palavra sobre algum assunto, sobre outros assuntos. Eu aproveito para lembrar os seus coordenadores que já enviámos as deslocações pendentes. Eu gostava e peço uma vez mais que se pronunciassem para podermos organizar uma saída da comissão. Lembro que estão pendentes uma visita à Coimbra, que implicará um dia inteiro, o que podemos fazer numa terça-feira, se estiverem de acordo. Outras visitas que estão pendentes também, que está no nosso plano de atividades. Foi enviada, agradeci aos coordenadores que se pronunciassem. Temos aqui uma visita perto, se quiserem fazer num dia de comissão, também é possível, que é o Hospital de Loures e IPO de Lisboa. Isso pode ser numa manhã, mas quanto antes, porque isto pressupõe uma certa organização e um certo tempo, eu gostava que se pronunciassem. Diga, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sobre este assunto, queríamos dar a seguinte opinião. Nós, dentro das visitas que estão já previstas a realizar por esta comissão, nós consideramos que a visita à Coimbra terá prioridade em relação às outras e sugerimos que esta fosse a primeira visita a poder-se realizar, até tendo em conta, de facto, o seu planeamento exige mais tempo de organização do que provavelmente a visita, como a Sra. Presidente bem referiu, aqui ao IPO, ao Hospital de Loures, que estou de acordo com a sugestão também da Sra. Presidente de podermos fazer num dia, numa manhã, creio que é possível fazer numa manhã da Comissão. Para nós, segunda ou terça-feira pode ser uma altura para fazer, mas consideramos que Coimbra teria prioridade sobre as outras.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos então, já entre nós, desculpe, Sr. Deputado Miguel Santos, antes, já temos entre nós o Sr. Presidente da ARS de Lisboa, mas faz favor. Eu tinha falado nesse assunto só para os coordenadores se pronunciarem, não era propriamente uma discussão aqui em comissão, mas já que a Sra. Deputada Paula Santos usou da palavra, faz favor, como é evidente, Sr. Deputado Miguel Santos, eu peço ao Sr. Presidente que se vá acomodando e pode assistir muito bem aos nossos trabalhos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É muito rápido. Nós, sobre a matéria das visitas, eu só queria voltar a repetir qual é a posição que temos defendido. Há um conjunto de expectativas naturalmente geradas pelos requerimentos ou os agendamentos ou as propostas de realização de visitas que nós, ao longo dos últimos meses, discutimos aqui na Comissão. Portanto, a perspectiva e as expectativas existem. Julgo que o decurso normal para a realização dessas visitas é que haja uma ordem cronológica. É evidente que entendemos que isso não é uma regra absoluta, portanto, se houver algum grupo parlamentar, tal como o PCP agora expressou, que entenda como prioritar a realização de uma visita que altere a ordem cronológica normal e correta que tinha sido estabelecida pelo tempo, nós estaremos disponíveis para apreciar essa alteração, mas, claro, terá que ser uma proposta fundamentada, explicando porque é que entendem que há uma que é mais prioritária que outras e as outras têm que ficar para trás para dar prioridade a essa. Não basta uma mera opinião, precisamos dessa fundamentação para podermos apreciar convenientemente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigada. Discutiremos então esse assunto mais em pormenor numa próxima reunião.